Católica Portuguesa.
Boa tarde, é meio-dia, 11 horas nos Açores.
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria. Eis a serva do Senhor.
Faça-se em mim, segundo a vossa palavra.
Ave Maria. E o Verbo fez-se carne.
E habitou no meio de nós.
Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, e com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos às notícias, em destaque no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde. O Papa alerta que é dever de todos os países abrirem caminhos para a reconciliação entre Israel e o Irão. O programa de governo já foi entregue no Parlamento, é debatido a partir de terça-feira.
O programa de governo acaba de ser entregue no Parlamento pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, documento para debater já nas próximas semanas, nas terça e quarta-feira. Aos jornalistas, Carlos Abreu Amorim garantiu que o Executivo vai dialogar com todos os partidos para que seja possível chegar a um consenso que permita transformar o país.
É, de facto, o reforço do compromisso com os portugueses de que vamos transformar o país nos próximos 4 anos e não apenas neste em que agora nos encontramos. Temos também que perceber que só podemos fazer isso, como é evidente, dada a atual configuração parlamentar, com todos os outros grupos parlamentares. Procuraremos o consenso, vamos estabelecer diálogo com todos, é um programa para todos os portugueses e que, preferencialmente, terá que ser realizado e executado de acordo com as ideias daqueles que, de alguma forma, consigam encontrar o consenso na sua verdadeira definição.
O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. Conflito israelo-iraniano, o Papa declara-se muito preocupado com a escalada da violência e, neste momento delicado, faz um veemente apelo à responsabilidade e à razão.
Se é gravemente deteriorada a situação em Irã e Israel...
Deteriorou-se gravemente
gravemente a situação no Irão e em Israel. Num momento tão delicado, desejo renovar com força um apelo à responsabilidade e à razão. O empenho em construir um mundo mais seguro e livre da ameaça nuclear deve ser procurado através de um encontro respeitoso e de um diálogo sincero, de modo a construir uma paz duradoura baseada na justiça, na fraternidade e no bem comum. É dever de todos os países apoiar a causa da paz, abrindo caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam a segurança e a dignidade para todos.
E dignidade per tutti.
Os apelos do Papa esta manhã na Basílica de São Pedro, onde recebeu em audiência os participantes no Jubileu do Desporto. Ora, no terreno, nas últimas horas, ficou o registro de uma nova vaga de ataques, tanto do Estado judaico ao Irão, como do Irão a Israel. Até onde poderá ir este conflito? A pergunta que a Renascença colocou a Azevedo Lopes, antigo ministro da Defesa.
Esse é que é o aspecto mais perturbador deste episódio. Podia ir, em condições normais, até que poderes com influência sobre Israel dissessem já chega. E esse poder, que é essencialmente reconhecido aos Estados Unidos, tem vindo a ser testado já desde a presidência Biden. E, ao mesmo tempo, a presidência Trump foi também colocada e encostada às cordas por esta decisão de Benjamin Netanyahu. É talvez o maior teste de que eu tenho memória de Israel ao seu enorme aliado, que são os Estados Unidos, e antes os Estados Unidos diziam faça ou não faça. Hoje em dia é não quero que faça e Netanyahu faz, e ao fim da tarde vem o presidente norte-americano dizer eu sempre estive a apoiar Israel.
Azevedo Lopes diz que Netanyahu é hoje uma espécie de rei que já esmagou o Líbano, controla a Síria, arrasou Gaza e coloca agora o Irão na sua mira.
Eu recordo-me que em 9 de outubro, dois dias depois dos ataques terroristas do Hamas, Benjamin Netanyahu afirmava, e pouca gente ligou na altura ao que ele disse, que ia mudar a face do Médio Oriente. Portanto, é uma espécie de rei Netanyahu que esmagou o Líbano, sujeitou o Líbano, hoje uma espécie de Estado vassalo de Israel, sujeitou a Síria, e hoje a Síria, independentemente de quem a lidera, e que também eu acho, aliás, nada frequentável, está basicamente sob o controlo e teme Israel, está a fazer o que se sabe em Gaza e tinha também na sua mira fundamental tinha o Irão. O Irão, que independentemente do seu programa nuclear, é o único que na região pode rivalizar com Israel.
Análise de Azevedo Lopes, antigo ministro da Defesa, para ouvir na íntegra em rr.pt. Eu sou Pedro Mesquita. A informação regressa à Renascença quando for 1 da tarde.
Renault.
Dizem que o zero não vale nada. Não vale. Que não conta, não conta. Que é só um vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Hora a hora na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Dúvidas públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de economia da Renascença, que pode ouvir a esta hora na rádio e está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje, este programa assume um formato nunca testado. Em vez de um, teremos dois convidados. Vamos falar muito de crescimento económico, da saúde das empresas portuguesas, do ramo agroalimentar e, mais adiante, até do Benfica. Os nossos convidados lideram um grupo do ramo agroalimentar e são uma das famílias mais ricas do país, com uma fortuna estimada em torno dos 475 milhões de euros, segundo a revista Forbes Portugal. Podemos conferir daqui a pouco, mas no último ano o grupo voltou a crescer e o volume de negócios situou-se nos 700 milhões de euros. É, até hoje, um universo familiar que começou a ser construído em 1875 com a venda de aves na Baixa de Lisboa. Agora, numa altura em que o grupo assinala os 150 anos de atividade, conta com cerca de 3 mil colaboradores num universo de dezenas de empresas que exportam para mais de 45 mercados. Quando juntaram os colaboradores para assinalar o aniversário e a longevidade do grupo, voltaram a ser lembrados os valores fundadores assumidos pelas sucessivas lideranças familiares. Trabalho árduo, inovação, integridade e ligação à comunidade. Saberemos se são estes os segredos do sucesso com os nossos dois convidados, os gêmeos José António e António José dos Santos, os donos do Grupo Valouro. Uma conversa que será conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis. Bem-vindos ao Dúvidas Públicas. O Grupo Valor celebrou este ano, a 12 de Abril, 150 anos. Um feito notável num grupo familiar. Tantas décadas exigiram uma adaptação constante. Peço a cada um que aponte o que considera ter sido o maior desafio. José António?
O maior desafio foi sempre trabalhar. Se perguntassem há 50 anos, se nós atingíamos hoje o que somos e o que temos, eu dizia que era impossível, não é? Mas devido à nossa participação permanente nas empresas e aos colaboradores que arranjámos, tivemos esse fruto de ser o grupo que é, a empresa que é, a capitalização que tem, que é muito maior que o que disse, felizmente, temos dado bem. Também houve um setor que cresceu quando nós entramos, que foi o setor industrial avícola. O setor até ali, as galinhas eram do campo, depois havia os chamados regatões que compravam nas aldeias, etc., e que depois vendiam para Lisboa. Entretanto, começa-se a dar o crescimento industrial das aves. E foi com esse crescimento industrial que nós também entramos.
E foi aí que o grupo deu o maior salto, digamos assim?
O grupo começou a dar o maior salto, sim. Nós, em dois anos, um salto logo brutal, nos primeiros dois anos.
Nos primeiros dois anos?
Começámos com uma...
Quer dizer, já tinha muitos.
Claramente, de existência e de elaboração.
Era igual a todos. Era um problema de...
O primeiro matador industrial matava mais ou menos 100 e poucas aves por hora.
100 e poucas?
Poucas por hora, 110, 120 aves por hora. Dentro desse mesmo matador, passámos por um segundo matador que fazia 400 aves por hora. E depois passámos para um terceiro matador, já esse já no outro edifício, ali cerca daquele do primeiro, que matava já 1.200 aves por hora.
Hoje esse número
com
está,
problema.
Está a que nível hoje?
Já lá chega. Essas 1.200 aves por hora, a determinada altura, tivemos que também deixá-lo, porque a água não chegava, não havia água que chegasse. Então tivemos que comprar uma propriedade ali a 10 quilómetros, não chega a 10, mas não,
7 quilómetros,
dali que é onde está hoje a Avivon, e fizemos ali o novo matador, que ainda hoje lá está, e que tinha água suficiente para aquilo que é a necessidade de um matador, que exige muita água, porque tem que ser muito higiênico e, portanto, consome muita água, logicamente.
E foram crescendo com essas dores de crescimento, essas necessidades, ou a concorrência também
sempre,
obrigou?
E dando sempre o passo conforme a perna. Íamos ganhando e íamos investindo, íamos ganhando e íamos investindo. Diretamente buscar dinheiro à banca.
Mas investindo no próprio negócio. Não era investir em Ferraris.
Não. Era no próprio negócio.
Mas também não quero.
Nunca tive nenhum. Às vezes pergunto, quando dizem do Ferrari, assim, ele tem grua. Ele assim, grua com o Ferrari. Pois, epá, como é que eu saio lá de dentro? Só se tiver uma grua. Como é que eu saio dentro de um Ferrari? Só se for de gatas.
António José, disse uma coisa, nunca indo à banca. Isso quer dizer que nunca cresceram através de empréstimos bancários?
Muito poucos no início.
Alguma coisa, mas muito pouco.
Muito pouco. Porque a empresa sempre se desenvolveu com os seus capitais que vai ganhando e vai investindo.
Sempre teve liquidez
para... E posso dizer uma coisa interessante. Na empresa que eu giro, que é a Rações Valor, há mais de 40 anos que eu não tenho um empréstimo bancário. E fatura muito.
Mas eu percebo que essa é a vossa filosofia de negócio, mas também percebem que muitos empresários não conseguem existir sem financiamento externo, não têm capital suficiente.
Depende de cada negócio que tem, como disse, né? Depende de cada negócio que se tem e como é que se desenvolve o negócio. Portanto, se precisa de ir à banca, se não precisa de ir à banca. Eu fugi sempre da banca. E digo-lhe uma coisa, eu fui 33 anos presidente de um banco. 33 anos e 5 meses. Saí há 2 anos, em agosto, e fiz a maior caixa de Portugal. Caixa Agrícola de Torres Vedras, não é publicidade.
Mas
foi. 33 anos e 5 meses problema. Presidente.
E acha que quem pode, podendo, deve evitar empréstimos bancários?
É pá, o empréstimo bancário suga parte dos lucros que o empresário ganha. Portanto, todo aquele que puder crescer sem lá ir...
Esse um dos segredos do negócio?
É um segredo de sucesso, de certeza. Agora, o problema é que muitos começam a ir buscar dinheiro logo ao banco e depois, em vez de meter no negócio, vão para automóveis, para aqui, para lá.
Lá vem o Ferrari.
Por isso eu fiz a pergunta, não é? Mas diga-me uma coisa, esse crescimento aconteceu, é para qualquer um dos dois, foi acontecendo de forma natural ou de alguma forma foi imposto pela concorrência e vocês sentiram necessidade?
Foi imposto pela necessidade que o país estava a ter. Como eu disse, iniciámos a nossa indústria
quando começou a avicultura industrial.
E como tal era necessário, ou apanhava-se o barco ou havia outros que apanhavam. Posso lhe dizer que hoje existe de empresas, umas 5 ou 6 no país, já existiu 48. Quer dizer que já desapareceu muitas, não é?
E daquelas... Mas também houve um fenómeno de concentração ou não?
Houve algumas.
De junção?
Não muito. Não acabaram muito. Natureza mesmo.
Não tivemos algumas que
sim, mas pronto, uma dúzia delas, pronto.
São coisas, eram coisas pequeninas.
O vosso próprio grupo foi comprando outras empresas.
O nosso e outros compraram também.
Isto é um mercado em que a dimensão é muito importante.
Sim, hoje é,
sem dúvida nenhuma.
Porque é um produto que tem, que é barato. Hoje, quando é a proteína mais barata que se come,
frango.
Não tem outro. Qual é a comida que o cidadão, quando chega à noite, não sabe o que é que há de ter para o jantar, passa para a churrasqueira e leva-me o frango? Não é?
Uhum.
É verdade. É prática.
É prática.
E os ovos desenrascam-se de qualquer refeição.
Já para já, porque nascemos nas penas, não é? Como costumo dizer, nascemos nas penas. E porque, pronto, tivemos a sorte de apanhar o desenvolvimento da avicultura. Eu lembro-me de, quando comprei os primeiros pintos, foi ali ao pé da Malveira, que era o Aviário da Lapa, já não existe. Eram 500 pintos. E eu assim, bem, lá fui desencantar uns pavilhões que o meu pai tinha, que eram os palheiros e não sei o que, lá queria os pintos, e aquilo correu tão bem, que eram os frangos excepcionais. Então, olha, começámos depois a fazer pavilhões, e a fazer frango.
Até hoje.
Mas, e os pavilhões que ainda hoje são praticamente patenteados, ou pronto, não são patenteados, mas é aquilo que se faz, eram 123 metros por 14 de largo. Isto tem uma explicação. Apareceu naquela altura, e hoje ainda existe, um alimentador automático chamado Short Time, era americano, e que ia até 120 metros de comprimento. Portanto, a gente tinha 123 por 3 metros, era a casa para ter os sacos da ração, naquela altura ainda não havia automatismos para abastecimento a granel. E então tínhamos os 120 metros, que era o pavilhão onde estavam os frangos, 3 metros, era a casa da ração. Fomos logo fazer o máximo que o Short Time dava, e ainda hoje é assim.
Mais o que mudou, eu não me disse há pouco, foi quantos frangos abatem hoje no grupo por hora, que estava-me a dizer, começamos por 100.
Por hora nem lhe sei dizer.
Mas sabe-me dizer por dia?
Dizer por dia, mais ou menos. Sim, à volta de 450 mil dia.
450 mil dia.
As ruas matadas da média são de 6.500, 7.500.
É de 6.500 e
7.500
por hora.
Só mais pequenos, vai aos 8.000.
Outra curiosidade que tinha, a Sandra vai-me perdoar, o grupo tem, diziam-me há pouco, 42 empresas, se eu não fixei.
Hoje.
A avicultura e as rações, pelo que percebo, serão
principal, claro.
Digamos, o core daquilo que é o vosso trabalho. Como é que funciona na prática a gestão entre os dois? Como é que vocês se dividem?
Cada um faz
ou,
bem.
Ou não se dividem?
Cada um faz o melhor. Cada um faz o melhor que sabe e que pode. E nunca houve problemas. Foi sempre assim.
E normalmente estão de acordo? Ou nem sempre?
Se fizermos bem, ficou bem. Se fizermos mal, olha, outra vez faz melhor.
Mas fazem os dois de tudo, não há...
Não, a parte mais das reações... Eu estou mais especializado nas matérias-primas e reações e agricultura, e ele está mais especializado no comércio e matadores, e etc.
Ok.
Mas depois ainda tem, ainda estão na produção de energia, seguros, turismo, portanto, depois ainda tem uma série de negócios noutras áreas.
Também deixo na conta.
Ah, não, não contou com estas?
Não, isto não. Isto são amendoins.
Mas são investimentos que fazem por uma questão de diversificação?
Não, investimentos interessantes. Nós fizemos, por exemplo, eólicas. Na energia, sim. Na energia. Foram 70 e tal milhões há 16 anos ou 17, não é? É qualquer um.
E são autossustentáveis, pelo que percebo, até produzem mais
do que as necessidades que consumimos.
Pelo menos a produção de energia é complementar ao negócio.
Claro, sim. Achámos que era um bom investimento e fizemos.
Podemos dizer que estão abertos a oportunidades de negócio.
Exato.
Que lhes pareçam interessantes.
Quando eles surgem, temos que os aproveitar se a gente achar que é bom. Agora já começamos assim a pensar, mas para que é que eu quero mais?
Mas equacionam novas aquisições?
Por acaso, eu estou. Ele não está, porque ele está nas gerações. Mas eu estou porque temos um parceiro em Espanha, que é nosso sócio. E está-se a pensar em aumentar para o dobro. É um investimento aí de 30 e tal milhões.
Quando diz aumentar para o dobro, aquilo que estão a produzir em Espanha.
Exatamente, produzimos. Eu também, quando disse os 4 milhões e tal, não estava a contar com a Espanha, estava só a contar com a Espanha.
Com Portugal.
Estamos a falar da avicultura.
Agricultura.
E essa expansão é uma possibilidade ainda este ano?
Já está a andar. Queremos ver se em outubro, novembro está pronto. É da Almaraz, não é? É, por cima da central nuclear de Almaraz.
De Almaraz,
por cima, 7 km por cima.
Ainda não falámos aqui da vossa relação com a economia local. Vocês estão instalados em Torres Vedras, quase desde o início.
Estamos instalados em Conselhos Básicos.
Ali da zona.
Ali mais é realmente Torres Vedras, primeiro, e depois Bom Barral.
E também no Alentejo, não é?
Sim, também no Alentejo.
Aqui na Alvalade de Sado.
E consideram que o grupo é muito importante para a economia local?
É, sim, bastante. Prega muita gente.
Fazem questão disso?
Nós precisamos de trabalhadores e eles precisam de trabalho. É juntar o útil e o agradável.
Isso é uma mais-valia para o negócio? Porque, por exemplo, nós sabemos que muitos empresários...
É sempre.
Procuram a maior eficiência, a maior rentabilidade e muitas vezes levam-os até além fronteiras. Vocês fazem questão de procurar perto.
Algumas coisas. Procurar perto em termos de...
Fornecedores, trabalhadores...
Vamos lá, os fornecedores de hoje são as matérias-primas. É o milho, é o trigo, é só tudo estrangeiro, não é de cá.
Em tudo fora.
Quase tudo.
O que é que conseguem rentabilizar ali localmente?
Posso dizer, por exemplo, no Alentejo tenho matéria-prima milho, que se representa 50% mais ou menos da componente cereal que entra na ração, desde outubro a março. Nós não somos competitivos a fazer... somos competitivos a fazer cereal, mas derivado ao preço da água que está hoje e que nos últimos anos não tem havido, porque o Monte da Rocha que fornecia... O canal onde passa dentro das nossas propriedades, que são ali, são 3 mil hectares que temos ali junto ao Alvalade do Sado, não tem tido água. Pela primeira vez está a pôr o Alqueva água e já nos últimos 2 anos o Alqueva deu uma grande ajuda a ter água, porque uma propriedade que temos tem 2 hidrantes que despejava água para a nossa barragem, que é a maior barragem privada também em Portugal, que é a barragem de Darueira, está aí, se for ao mapa de Portugal, está lá. Só com água é que se consegue fazer desenvolvimento de cereal. Mas, ultimamente, foi mais rentável comprar o cereal fora do que estar a fazê-lo.
Mesmo com esta questão da Ucrânia, que deixou o país e o mundo com necessidades de...
Nunca tive falta de nada.
Não? Nunca não. Sentiu este impacto?
Não.
Mesmo no não, início da, não, não. da invasão?
Não.
Nem em contratar mão de obra? Também não sentem que haja falta de mão de obra?
Não há falta de mão de obra.
Não há?
Eu, na
e
minha
a maioria
empresa,
dos
tenho,
são
na Portugal, na Valor,
sim,
tenho 200 e tal trabalhadores.
8%, 9%
de... trabalhador. E não é em todas as zonas. Há zonas que não têm nenhum, praticamente, e há zonas que têm mais. As zonas que têm mais turismo têm mais estrangeiros.
Mas, portanto, não sentem uma dificuldade de contratação? Não. No...
Tem de dar uma grande lista para entrar. Pedidos de emprego.
Há pouco falava de banca e daquilo que, enfim, que implica o recurso à banca
também,
quando...
E o Mano também lá teve 32 anos, tivesse um ano menos.
Nota, também, e do que beneficiam e não beneficiam do recurso à banca. O que eu lhe queria perguntar era um bocadinho ao lado, é... E apoios governamentais? Os senhores que têm um percurso de 70 anos de trabalho, não sei quantos de empresariado, e apoios governamentais, contam com isso? Têm isso?
Uma coisa. Há muitos anos era o Dr. Mário Soares
Primeiro-Ministro.
E havia um senhor, Dr. Veiga Simão, que me deu uma ajuda para transformar. Naquela altura havia muitas dificuldades em combustíveis fósseis, para transformar as caldeiras em madeira, a consumir madeira. Foi a única ajuda que tive do Estado.
Nem normalmente são abordados pelo governo, nem tentam perceber...
Foi ele que abordou, nessa altura.
Certo, mas tirando esse caso, nunca tem...
Até hoje, não direi até hoje, parece que agora não é bem assim. Mas até há um ano ou dois anos, normalmente as grandes empresas não tinham acesso. Só as pequenas. Médias, e médias muito pequenas, porque se fosse médias grandes já não tinham.
Quando diz não tem acesso... Apoios, a benefícios...
Não podiam entrar devido a... Já a sua faturação, já a sua dimensão, não podiam. Era uma estupidez.
E eles veem uma coisa, veem as empresas em Portugal grandes, mas esquece que nós estamos num contexto europeu. E as portas estão abertas, tanto saem como entram.
Claro.
Portanto, quando a gente diz Grupo Valor é o maior grupo alimentar português, é. Mas está num contexto europeu, não está num contexto nacional.
E a concorrência que vocês têm é a nível europeu, não é a nível nacional. Há também, não é? Há as duas, suponho.
Mais de seis países.
Portanto, acham que os grandes grupos Espanha, também devem ser Polónia, apoiados?
Holanda, Alemanha, ainda é outro. São seis.
Estava a perguntar se acham que os grandes grupos também devem ser apoiados.
Eu acho que sim. Precisa disso tudo.
E já agora...
Às vezes não é o apoio financeiro que se precisa, às vezes precisa ser... Portanto, não haver tanta burocracia, qualquer coisa para se fazer. É uma burocracia, 2 anos, 3 anos.
A propósito disso...
Esse é o problema número um.
Uma das prioridades deste governo, que foi anunciada pelo próprio Primeiro-Ministro, é a reforma do Estado.
Bem precisa, e bem feita.
A nível empresarial, impacto no tecido económico, o que é que esperam deste governo?
Olha, aquilo que ele promete, se conseguir fazer, tira o chapéu. Não tiro o chapéu porque não uso, mas sem dúvida que é aquilo que Portugal mais precisa, é desburocratizar as situações todas. Qualquer coisa é uma burocracia para se fazer qualquer coisa. As pessoas às vezes perdem o interesse de fazer porque 2, 3, 4 anos para se fazer qualquer coisa.
Já vos aconteceu, apesar de serem um grupo grande e dinâmico?
Ainda hoje estive numa reunião de manhã com a minha gente, e ele assim, menos de 3 anos não se consegue resolver o assunto.
Menos de 3 anos?
É muito tempo.
Essa seria a vossa prioridade?
Para mim é. 3 meses já é aceitável. 3 anos, às vezes dá. E as pessoas dizem assim, desisto.
A segunda Forbes, estão entre uma das 30 famílias mais ricas de Portugal. O país trata bem as grandes fortunas?
Eu acho que não.
Porquê?
Uma das coisas é que quanto mais as pessoas têm, mais impostos pagam. Com agravamentos. Isso não trata bem.
É um incentivo a colocar o dinheiro lá fora?
Não direi que pôr o dinheiro lá fora. Mas há pessoas que pensam noutras coisas e dizem assim, olha, se calhar desde investir em Portugal, vou investir aqui no outro lado, que me dê mais rendimento do que exatamente a investir em Portugal. Eu conheço alguns industriais que fazem isso.
O Ministro das Finanças manifestou há pouco tempo preocupação em relação à presença espanhola no capital da banca. Passaram pela banca, conhecem bem o setor.
Muito bem, 30 anos.
Exatamente. Concordam com este receio de Miranda Sarmento?
Concordo, em parte concordo. Mas como é que é possível mudar o sistema agora?
Eu ia perguntar, não há capital nacional para substituir este investimento estrangeiro na Banca Nacional?
Acho que sim. Houve durante tantos anos, penso que ele continua a haver agora.
Pode não ser interessante para os investidores, não? Que hoje o dinheiro está barato, mas amanhã pode estar caro, não é? E a banca tem que ter já bastantes conhecimentos. As pessoas que vão para essa banca, que não têm a vida agora, ultimamente, não é? Ultimamente, nos últimos anos, que depois não há administradores para essas empresas, não é? E esse é um problema. Portugal sabe, enquanto os outros, principalmente os casos que eu investigo, são espanhóis, estão cheios deles, não é?
Diria que o tecido empresarial português colabora como um todo, ou seja, os senhores como empresários...
Confederação da Indústria, sim.
E discutem os problemas que existem no tecido empresarial e quando é necessário unirem-se, isso acontece.
Sim.
Portanto, não é daí que vem o problema.
Não, não.
Qual é o principal problema em Portugal? Porque é que parece...
Já lhe disse,
é a burocracia.
Exatamente, não é nada.
Como é que...
A burocracia, se acabasse em burocracia, eu acho que o país passava a crescer, no mínimo, o triplo do que cresce hoje. O triplo, no mínimo.
Como é que vem a junção do Ministério da Economia com o Ministério da Coesão? É uma medida positiva? A economia ficou a perder?
Só vendo, só vendo.
Estão
se há conflito ou se estão de mãos dadas? Só vendo.
Desculpe, só voltar atrás. A quem é que acha que interessa a questão da burocracia? Ou seja, se para o Estado seria melhor, se para o cidadão ou para o empresário seria melhor?
O que é que lhe diga a resposta?
Gostava de ouvir, porque tem 70 anos de experiência.
Estão do lado lá, querem ser importantes.
E essa é a forma deles provarem a sua importância?
É mais. Não tenha dúvida.
Manifestar a autoridade.
Não serão todos. Não é uma grande parte.
Mas uma grande parte é assim.
Eu uma vez fui a uma Câmara Municipal e a resposta que obtive foi assim, sabe? É que os políticos vêm e vão, mas nós continuamos cá. Estava tudo dito. E eu tive que fazer a gestão em relação ao que ela me disse.
Vamos voltar a olhar um bocadinho para o vosso negócio. Eu disse há pouco, e acho que não me enganei, que exportavam para 45 destinos diferentes. Qual é o mercado mais distante para o qual exportam? Ainda por cima estamos a falar de uma empresa onde alguns dos bens são perecíveis, não é?
Quase ao pé da China.
Quase ao pé da China.
Sim, é verdade.
Mas o vosso forte é a Europa como outro lado.
É o Médio Oriente.
Médio Oriente?
Médio Oriente. Atenção. Nós estamos a falar de carne.
Ok.
Estamos a falar de produtos que faz a carne, que são os ovos.
Os ovos.
Antes de ser carne é ovo.
Mas mesmo assim, é preciso garantir...
À primeira forma, quem é que nasceu primeiro foi a galinha ou foi o ovo? Pronto, neste caso,
estamos são a ovos,
ovos, ovos para incubação.
Cento e qualquer coisa milhões, 108, 110 milhões por ano de ovos exportados. Possivelmente, se não houvesse burocracia, neste caso já estava aí nos 300.
Quantos quilómetros é que fazem estes ovos?
10 mil, 11 mil. 9 mil, 8 mil.
E
cada zona que ele vai, porque a Rússia é muito grande.
E é rentável exportar.
É rentável exportar.
Mesmo que o destino
nós
seja.
Não conseguimos produzir tanto ovo, não tínhamos colocação para eles se não fosse este mercado no Médio Oriente e da Rússia.
Esse será o destino mais rentável daqueles próximos anos.
Se você consegue transportar e chegar lá com eficiência, porque fosse um pinto nascido cá e mandar para lá, chegava lá morto.
E o preço do transporte era caro.
O transporte estava novo. Novo chega lá, chega em condições quase que porque vai a uma temperatura sempre certinha, e chega lá, vai para a incubadora, pronto, e nasce os pintos, tal qual como nasciam aqui. Com a mesma fertilidade.
E já agora, curiosidade, como é que é expedido? É caminhão?
Caminhão. Por avião, isso vinham todos. Vinham da Argentina, vinham do Brasil, vinham da América, isso vinham de todos os lados. Caminhão, eles já não podem vir, não, já são até que atravessar o Atlântico.
O caminhão leva aqui 300 e tal mil ovos.
Leva 330, 340
mil.
Estão no setor agroalimentar, como já dissemos, é naturalmente exigente em termos de segurança e regulamentação. Agora que está a fazer 40 anos da nossa adesão à CEE, isto é uma vantagem competitiva à integração do país no mercado da União Europeia ou já desejaram um Brexit?
Nós contentes. Não. Para os competentes é o melhor que há. Para os competentes, para os incompetentes, é mau.
Quer explicar só um bocadinho?
Ou seja, para os
competentes é o melhor porque as regras são iguais para todos. Exatamente. E sabem quais são.
Exatamente, desde que nós sejamos tão competentes ou mais do que eles, para nós não há problema nenhum.
Não sentimos problemas nenhum com
a Europa.
Portanto, a União Europeia não foi um entrave, não, pelo contrário. Foi, aliás, uma abertura.
E muitas vezes temos que bater à porta de Bruxelas para ver se retiram burocracia aqui, porque muitas vezes é impeditivo, as capelinhas querem isto e querem aquilo e querem aquilo, coisas que nem sequer saem na lei.
Essas capelinhas são impostas, por exemplo, nada, são próprios, de novas regras ou já existiam?
Sempre existiu. Estávamos a falar também em segurança alimentar. A gripe das aves é o desafio mais recente. Também é o maior que enfrentaram ou não?
A gente já neste negócio. Cá não teve. A gripe das aves ainda cá não tivemos em Portugal, felizmente. E Deus queira que não tenhamos.
Houve alguns surtos no país, mas não vos afetou?
Afetou um bocadinho. Não foi nada de excepcional. Que nos outros países, o caso da França, o caso da Espanha, e da Alemanha, da Dinamarca, da Holanda, etc., pagaram um preço justo. Aqui pagaram 3% ou 4%.
Mas tem uma estimativa das perdas que o grupo teve com o gripe das aves ou elas foram residuais?
Não, foram reduzidas. 200 ou 300 mil euros com 10%.
E daí pouco apoio receberam, pelo que percebi do que estava a dizer.
Do valor que aconteceu, 2 ou 3% deram. Vinha, mas mesmo assim, para cá, entenderam que não deviam de pagar aquilo ao preço do que era, porque reprodutoras são frangas. E frangos são frangos. E uma reprodutora não custa ao preço que custa um frango. Custa 5, 6, 7 vezes mais. E pagaram ao preço de carne.
Pagaram tudo ao mesmo preço?
Pagaram ao preço de carne.
E isto ainda é um problema em aberto que vos preocupe?
Isso preocupa toda a gente. A Europa toda, o mundo inteiro, a América, todo mundo preocupa. Está preocupado. Obedece a que as empresas tenham que ter muito mais cuidado com a parte sanitária.
Por exemplo, as pessoas têm ainda uma coisa de que a galinha deve ir à rua para comer terra e para comer ervas e para comer isso. É a pior coisa que existe em termos sanitários. Porque uma ave selvagem passa, vê a galinha cá embaixo a comer, desce e vem comer e vai contaminá-la. A ave selvagem continua a viver bem, não, mas aquela está espalhada essa toda e é um perigo. Por isso quem tem aviários, para ter sanidade nos aviários, não pode ter nenhuma ave que venha à rua. Mas houve aqui há 2 anos para trás, em que as pessoas faziam publicidade que eram galinhas e mostravam na televisão que as galinhas vinham à rua comer as ervas e comer isso.
A história da galinha do campo afinal é pior.
É pior. É o desastre.
Ou seja, o risco é muito maior.
É muito maior.
E pode não compensar até em termos de negócio no limite.
Não. E depois esta sabe melhor. Mas se calhar a carne até sabe melhor. É mais dura. Tem mais
idade rápida.
Mas em termos...
Mas aquilo, uma galinha para pôr... Normalmente estamos a falar de galinhas que vinham à rua. Não são os frangos de carne. Os frangos de carne nunca vêm à rua. Mas as galinhas poedeiras, que depois aqueles ovos que a gente compra no supermercado, havia muita gente que deixa, que era... vir a galinha à rua para comer isto e para comer aquilo, não sei o que. Isso é pior, é um crime que se está a fazer.
Só para percebermos também quem nos ouve, o que é que demora a criar um frango até ele chegar ao mercado e o que é que demora a criar, por exemplo, uma dessas galinhas no campo?
São coisas muito... dias e 40 dias, normalmente, um frango. Depende do tamanho que se quebra.
Exato.
Menos 27, ninguém tira. Mais de 40, 42 já não.
Já é demasiado grande.
É demasiadamente grande.
O que se vende mais é entre os 27, 28 e os 32. Não é?
É.
Que é um frango, digamos, médio.
É o frango de churrasco.
É o
frango de espeto.
É uma boa imagem que toda a gente entende, não é?
É aquilo que diz de início de dezembro, né? As pessoas quando chegam ao fim do dia, o que é que dá? Passo por ali para a churrasqueira e levo um frango.
É por isso que há muitas churrasqueiras, felizmente.
Já dissemos que exportam para 45 mercados. As tarifas impostas por Donald Trump também são uma ameaça para o vosso grupo?
Não, nada. Não significa nada para nós.
Exportam pouco para os Estados Unidos?
Não, nunca exportamos.
Nunca exportaram para os Estados Unidos?
Foi sempre proibido.
Por questões sanitárias e de segurança?
Sanitárias, como eles têm as linhas puras, as chamadas trisavós, bisavós, avós, nunca permitiram que fosse exportado para lá, fosse o que fosse.
Então, perguntando de uma outra maneira, fora do Médio Oriente e fora da Europa, exportam para a África?
Sim, para a África também.
E para a América Latina? Não.
Para a América Latina, não. Não. A América Latina vai do Brasil.
Vai ao Brasil.
O Brasil é o maior produtor mundial de agricultura de carne.
E está mais perto.
E está mais que os Estados Unidos.
Sim, mais, um bocado mais. É o primeiro produtor mundial.
Há pouco não perguntamos, mas eu tenho essa curiosidade. E alguma vez tentaram que o vosso grupo se juntasse a um outro grande grupo europeu e ganhar uma dimensão que fosse ainda maior ou não?
Não há hipótese. Contra o Brasil?
Contra o Brasil, não há hipótese. Já tivemos ligações com empresas brasileiras. Com uma empresa brasileira.
Mas no caso do Brasil, não, porque ele já tem uma dimensão
muito grande.
E a nível europeu também não se justificaria?
Depende dos sítios, dos locais.
Como diz, a gente tem uma.
Tem Espanha. Já produz 1 milhão de pintos por semana. Não.
E o contrário, já tiveram ofertas pelo Grupo Valor?
Já, também já tivemos. Várias. Não há uma nem duas.
É preciso ir larga.
Alguma vez se sentiram tentados a aceitar?
Não, por acaso não.
Até aqui.
A gente tem dito sempre que não.
Mas porque colocam de parte a possibilidade de vender ou porque nunca surgiu um negócio que vocês achassem realmente interessante?
Não, nunca demos, como costumas dizer, nunca demos corda aos sapatos. Né?
Nunca se puseram a jeito, desculpem uma expressão.
Não, exatamente.
E portanto, isso
não. É um grupo muito capitalizado, não precisa de dinheiro, não traz dinheiro nenhum da banca, é autossuficiente, tudo isso. Leva a perguntar assim, está bem, então eu agora vendo isto, ficamos com o dinheiro, temos o dinheiro no banco, o banco vai à falência, ficamos sem dinheiro, ainda é pior.
Portanto, nem sequer admitem essa hipótese nesta fase. Né?
Vamos lá ver, para vender o grupo é muito grande hoje, né? Não é só fazer frango e fazer ações, é um património muito grande que tem. Não é? E é difícil conseguir vender um grupo destes assim de pé para a mão, é muito difícil.
Sim, não seria para qualquer interessado.
Não há na Europa.
Na Europa não há nenhum igual.
Não há nenhum tamanho de dimensão.
Nós temos.
Em termos de dimensão?
Sim. Não há nenhum na Europa. Não
dimensão
há nenhum,
própria.
Certo.
Eles podem até ser muito maiores naquilo que fazem do produto final. Unicamente é com várias empresas pequenas, chamadas integrações.
Que não é o vosso caso.
Não é o nosso caso. Nós fazemos fileiral. Temos integração, mas é pequena.
Agora que chegaram aos 150 anos, qual é a vossa expectativa para o futuro? Pretendem manter a gestão familiar?
A gestão, né? Verdadeiramente, a gestão já não é só familiar, tem muitos gestores, não é? Senão também não
somos das empresas.
Já não estávamos aqui na Rádio Renascença. Não, tem quadros que estão à frente, e já há alguns com muitos anos, e que levam às empresas, não é?
E serão esses quadros que vão garantir o futuro do grupo, na vossa opinião? Sim. Ou alguém na família? Que vocês olhem e digam?
Também temos familiares, sobrinhos.
E estão envolvidos na gestão diretamente, não é?
Não, em algumas empresas estão.
Portanto, não têm receio os senhores, que digamos, não vão gerir o grupo mais 70 anos, seguramente.
Não. Isso é de certeza.
Porque isso era altamente improvável, diria eu. Mas não têm nenhum receio do que vem a seguir. É bom saber.
Vamos agora mudar de tema, mas continuar no Grupo Valor. O Grupo Valor e José António pessoalmente são acionistas da Benfica SAD, têm uma participação de 16,38%. Na prática,
não falha nada.
São o segundo maior acionista depois do próprio clube. Disse que recebeu uma proposta de venda no final do ano passado, mas se vender será tudo ou nada. Já recebeu uma nova proposta? Mantém o interesse em vender?
Por acaso recebi ontem uma nova. Mas ainda não a apreciei, ainda tenho que ir ver.
E de quem?
Já serve a questão.
Nacional, estrangeiro?
Não, estrangeiro, nacional não. Mas quando chega a muitos milhões.
Mas podemos saber se é o mesmo que fez a anterior proposta?
Não.
É uma proposta nova mesmo.
Ontem
e vai analisar.
Ontem vou analisar.
E alguma dessas propostas é do grupo norte-americano Lenor Sports Partners, que já tem cerca de 5%, incluindo os 3% do Filipe Vieira?
Também não é.
Nenhum.
Pelo menos, de quem nos consultou, ou de quem me consultou, não.
Portanto, este grupo nunca vos fez nenhuma proposta?
Não.
E admite vender? Mantém o interesse em vender?
Tudo depende do preço.
Como é que me explica, a mim, e se calhar há muitos benfiquistas que o querem ouvir também, este negócio? É um negócio racional ou é um negócio emocional?
É a maior indústria.
O futebol?
E foi por isso? Ou seja, a sua entrada no...
O investimento que eu fiz foi por isso. A pensar exatamente que é a maior indústria hoje mundial. E que há um país que existe, que vai crescer muito no futebol, que é a América. E perante isso, fiz o investimento. Achei que era um preço bom. É o único clube que tem nome e marca lá fora. Todos os outros têm o Porto alguma coisa, mas não se compara com o Benfica. e que têm realmente essa possibilidade de valorização das ações que põe no mercado.
Então deixe-me perguntar-lhe ao contrário, tanto está disponível para vender a sua parte como eventualmente para aumentar?
Para comprar.
Ou seja, exato, admite exato. Essa possibilidade também.
Eu também quando comprei, comprei na baixa, não comprei na alta.
Já disse que só vendia a vender, vendia as ações pelo preço mínimo de 12 euros. Abaixo disso iria perder dinheiro?
Graças a Deus, não. Vendesse a 2 já ganhava dinheiro.
E exclui completamente a possibilidade de doar as ações do clube ao clube, como sugere Diogo Manteigas?
O clube tem muito dinheiro e tem capacidade de realizar muito dinheiro, não precisa de dar.
E vender ao clube?
Se tiver dinheiro para comprar, o comprador o dinheiro é igual, e do lado B.
Que contas fez para chegar a estes 12 euros de que exige como mínimo?
Foi uma meta que eu pus. Posso até nunca vender.
Não, claro que
ser o parceiro.
Pode até continuar a comprar pelo que acabou de nos dizer, não é? Portanto,
exatamente.
Tudo está em aberto.
O que é que...
Eu tenho comprado, por acaso não tenho comprado.
Não tem comprado?
Não. Não tenho feito para a inflação. A ação.
Mas não tem comprado porque acha que nesta altura não é bom negócio?
É bom negócio. Eu achava que era bom negócio, não é mesmo? Quer dizer, não, nunca quis comprar agora por não estar a inflacionar a ação.
Sobre as eleições...
Quem vier de fora queira comprar... Ou pagar aquilo que eu quero, ou não leva nada.
Esta proposta que recebeu é com preço.
É com preço.
Que não nos vai dizer.
Pois não. Aquele velho adágio, a alma do negócio é o segredo.
Claro que sim, mas é uma proposta
está
que...
Ver, eu falei nos 12 euros uma coisa de brincar. E no outro dia era tudo 12 euros. Toda a gente dizia que eu queria vender as ações a 12 euros.
Mas é uma proposta que o vai fazer ponderar ou está...
É se uma... eu vou ponderar?
Sim, na proposta.
Por enquanto. Depende muito do negócio que é. Porque há um negócio que é a prestações. Costumo dizer, só compra quem tem dinheiro, quem não tem não compra.
Então quer dizer que a proposta é interessante, depende da forma de pagamento.
Exatamente. E a gente só vende depois de receber. Portanto, de receber o dinheiro, vendeu.
Portanto, recapitulando, só vende se for tudo, se for pago nas condições que considera, ou seja, não é para pagar ao longo de muitos anos, pelo que percebi do que me disse. E só vende se for no mínimo 12 euros?
No mínimo.
Portanto, há estas três condições.
Exato.
E esta proposta cumpre as três condições?
Cumpre algumas, não cumpre todas.
Não cumpre todas?
Não.
Quais é que não cumpre? Não cumpre o preço? A forma de pagamento.
Exato.
A forma de pagamento.
Portanto, é a única coisa que pode fazer com que não vá para a frente o negócio.
Exatamente.
Sobre as eleições, Rui Costa deve ser candidato?
É um problema que lhe diz respeito a ele.
Não se quer pronunciar como grande acionista, maior acionista individual?
Não.
Mas tem algum candidato para o qual olhe e diga assim?
Por enquanto não tenho.
É possível eu apoiar?
Por enquanto não tenho.
Não tem, por enquanto.
Tenho lá um representante na
Assembleia.
No Conselho de Administração. E que me vai transmitir as coisas. E até agora tem corrido muito bem. Não houve problema nenhum.
Mas admite apoiar um dos candidatos?
Admito.
Não nenhum dos que já se apresentou?
Epá, não sei, mas acho que não.
Estamos a falar de Júnior Anil Lopes, Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Maia.
Só os que vão sempre, quando há eleições.
Certo. E Rui Costa, que estamos na dúvida, não é?
Pois.
Espera ainda alguma...
Sim, até posso estar na dúvida dele se ele vai concorrer outra vez.
A dúvida, aliás, começa por ser essa. Ele ainda nem sequer disse se é ou não candidato.
Exatamente. Ele deve estar a fazer a palpação dos apoios que vai ter ou não ter. Candidatar-se para perder ainda vai de certeza, não é?
Sobre os nomes citados pelo Arsénio, diz que são os que vão sempre. Gostava que aparecesse uma surpresa?
Sim.
E está convencido que vai acontecer isso?
Sim. Acho que sim. E há elementos que já falaram, pelo menos publicamente, que podem ser concorrentes.
Quer,
que são bons.
Quer sugerir algum nome?
Não.
E nunca admitiu avançar?
Não. Ainda foi. Semana passada me vieram convidar. Assim, pá, vocês não querem o meu bem, querem o meu mal.
Nem integrar uma lista em situação nenhuma.
Fora de parte.
A situação financeira do Benfica é para si tranquilizadora?
É boa.
É boa?
É boa.
Portanto, pode garantir a todos os benfiquistas que nos estão a ouvir que não há um problema financeiro no Benfica?
Neste momento, não.
Pelo menos a informação que nós temos é boa. É muito boa.
E como é que olha para a época? Suponho que os dois serão benfiquistas? Ou não?
Somos pequeninos.
Desde pequeninos. Muito bem. Nem isso os distingue, diria eu.
Mas fizeram-se maus investimentos. Não foi um ano bom para o clube, mas também não foi um ano de perdas, foi um ano de ganhos. Como tal, pá. Também ninguém acerta sempre.
Financeiramente não foi de perdas, desportivamente não foi de ganhos, é isso?
Exatamente. Tivemos duas finais a perder.
Mas para um clube desta dimensão não chega?
Não, e pelo menos para a marca Benfica, que é mau. A marca Benfica tem que ser a marca que existe hoje e o valor que ela tem e o reconhecimento que tem a nível internacional tem que ganhar.
E poderia ter uma dimensão diferente, tendo em conta isso que acaba de dizer, mesmo em termos daquilo que financeiramente pode ir buscar e pode ter como resultados?
Muito dinheiro. Não é pouco, é muito dinheiro. Se calhar não é preciso estar a vender um jogador bom todos os anos para cobrir o déficit. E são todos os clubes. Também não é só o Benfica. O Benfica, o Sporting, o Porto, é todos.
Os grandes.
Os grandes e os pequenos também têm que vender. Certo. É na proporção. Um vale 65, o outro vale 6, ou vale 600. Mas todos têm que vender.
Faz parte do negócio, não é?
Exatamente.
Esta ligação ao Benfica também tem a ver com uma ligação que sempre terão tido com o desporto, ou isso não aconteceu?
Mais ou menos.
Portanto, na juventude não houve uma prática desportiva que fosse...
A gente só pensava em trabalhar na juventude.
Portanto, continuam.
Mas era benfiquistas desde muito meninos.
Certo, mas isso não mudou ao fim de 70 anos, e porque nós podemos ver aqui ao longo desta hora.
E sócios do Benfica desde meninos.
Nada
desde
mudou.
13 anos, 14 anos.
Mas damos-se bem com a concorrência, pá. Certo. Seja do Sporting, seja do Porto, certo? Nunca tive problema nenhum. Sempre fui bem recebido e bem tratado aos clubes que vou.
Também, não tive problema nenhum.
Por isso...
Muito bem,
há pessoas que veem aquilo com
vida ou morte.
É vida ou morte. Isto não é vida ou morte, é um jogo.
Desporto.
É um jogo, ou ganha só desporto.
Porque o desportista tem que saber ganhar e tem que saber perder.
Porque eu vejo às vezes mal, são as coisas que são feitas de propósito para ser assim. Isso é que eu não vejo bem. Mas enfim.
Eu já tive uma dessas.
Acha que o futebol em Portugal, de alguma maneira, tem vícios que lhe tolhem o seu crescimento? Ou entendi mal o que estava a dizer?
Isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Porque senão acaba o futebol em Portugal.
E o que é que fazia mais falta acabar? Ou seja, mudar nesta situação?
Vamos lá ver. Começa pelos órgãos superiores, não é? Da Federação, da Liga, etc.
Houve agora uma grande mudança a esses níveis, pelo menos de lideranças.
Vamos ver. O que é que vai acontecer. Lá a mudança houve. Agora, se muda na realidade as coisas, é o que nós esperamos, mude.
Estamos mesmo a terminar, tentamos sempre a terminar, conhecer melhor os nossos convidados também através da música, por isso pedimos aos dois que escolhessem apenas um tema musical que de alguma forma, enfim, uma música ou um grupo que de alguma forma gostem ou tenham marcado a vida.
Há bocadinho.
Querem revelar-nos qual foi a escolha?
Os Calemas escolhem a música.
Podemos escolher um tema dos Calemas. E porquê os Calemas?
Porque eu gosto.
Porque gosta. Muito bem, muito bem.
Por acaso gosto muito de os ouvir.
Muito bem, estiveram no Estádio da Luz num grande concerto recentemente. Olá. Falávamos do Benfica, portanto estiveram precisamente no Estádio da Luz. Fica feita então a escolha musical de José António e António José dos Santos, do Grupo Valor, os convidados de hoje, deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço muito a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Marta Pedreira Michão. Estamos de volta na próxima semana.
Uma boa semana.
Muito obrigado e parabéns à Rádio Renascença.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É o teu, só teu. Quero te levar aonde mais ninguém levou. Cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou.
ainda que me falte a voz. Aceita agora é a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. E quando a luz se apagar, vais ver que o nosso amor vai brilhar. Quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi ter. Eu quero estar.
Dúvidas públicas.
As saudades que eu já tinha de pôr creme na carinha sem ter de andar a correr.
Este verão aproveite. Cadeiras Miami Habana por apenas 30 euros. Continente é de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental até 31 de agosto. Limitado ao estoque existente.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só Europa. No novo podcast Renascença Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neto. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras nas principais plataformas.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? A Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bolo juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bolo. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dour & Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dour & Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Este mês a festa faz-se com a EPL Corte Inglês. Aproveite e abasteça na Repsol e use a EPL Corte Inglês. Receba descontos por litro e um vale de 7 euros. Só com a EPL Corte Inglês.
César Mourão está de volta à estrada.
Não acredito. É o que eu penso muitas vezes neste programa.
Ainda com muito Portugal pela frente. Terra Nossa. Nova temporada. Em junho. Na SIC e no Opto.
Das 7 às 10 na Renascença. Temos 1, 2, 3, 4.
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean.
Estará limpo o sensor SAD. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível.
Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É uma da tarde, menos uma hora nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Agora vamos conhecer os títulos desta edição.
Olá, boa tarde. O programa do Governo já foi entregue no Parlamento, um programa que vai transformar o país, promete o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Israel deixa o aviso, se o Irão continuar a disparar mísseis, Teherão vai arder. É o primeiro passo oficial para o arranque da legislatura. O Governo já entregou na Assembleia da República o programa de governação com os compromissos para os próximos anos. Em declarações aos jornalistas, o Ministro dos Assuntos Parlamentares prometeu que o Governo vai dialogar com todos os partidos, mas Carlos Abreu Amorim deixa o aviso. O objetivo deste programa é transformar Portugal.
É, de facto, o reforço do compromisso com os portugueses de que vamos transformar o país nos próximos 4 anos e não apenas neste em que agora nos encontramos. Temos também que perceber que só podemos fazer isso, como é evidente, dada a atual configuração parlamentar, com todos os outros grupos parlamentares. Procuraremos o consenso, vamos estabelecer diálogo com todos, é um programa para todos os portugueses e que, preferencialmente, terá que ser realizado e executado de acordo com as ideias daqueles que, de alguma forma, consigam encontrar o consenso na sua verdadeira definição.
O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, o programa do Governo vai ser discutido na Assembleia da República na terça e quarta-feira. Um programa que já foi disponibilizado aos jornalistas, destaque para a promessa do Governo em subir o salário mínimo para os 1.100 euros, o salário médio para os 2.000. O Governo da AD compromete-se também a aumentar o complemento solidário para idosos com um valor mínimo de 870 euros até 2029. Já na educação, o Governo atira a revisão do Estatuto da Carreira Docente para até ao final da legislatura. Israel deixa o aviso, se o Irão continuar a disparar mísseis, Teherão vai arder. O aviso é deixado pelo ministro israelita da Defesa. Já o Irão promete retaliar contra bases dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Se estes países ajudarem Israel. São os mais recentes desenvolvimentos no conflito entre Israel e o Irão.